Você está ouvindo Feijoada Completa.
Essa é a Feijoada Completa que vai lá todas as sextas-feiras, a partir das 14h, sempre ao vivo aqui na sua Rádio Câmara. É, a gente vai até as 4 juntos aqui nesse espaço gostoso de debater ideias, coisas interessantes. E ouvir um pouquinho de música, né? Nara Leão, Desafinado. Nara Leão, outro expoente da Bossa Nova, que infelizmente, né, morreu tão nova. Em 1989 a Nara Leão faleceu, mas deixou aí uma obra incrível, grandes canções. E essa gravação dela de Desafinado, gravação feita em Paris em 1970. É, o Brasil importando sua própria música, né? A gravação foi feita em Paris e o disco foi importado só depois de muito tempo, foi lançado aqui. É essa versão aí de Desafinado, composição de Tom Jobim.
Que isso é bossa nova, que isso é muito natural. O que você não sabe.
Estamos homenageando a Bossa Nova nesse programa de hoje, né? Lembrando que se você quiser participar do programa, mandar sua crítica, sugestão pra gente, nosso e-mail é o feijoadacompleta@camara.leg.br, feijoadacompleta@camara.leg.br. O leg é L-E-G de legislativo. Meu Deus do céu, será que essa palavra não sai? Legislativo. Pronto, agora saiu. Vamos agora saber o que de importante aconteceu no plenário essa semana? Vamos lá.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Dini Moraes, boa tarde, como vai?
Boa tarde, Edson. Tô bem, e vocês?
Tranquilo. Você imagina eu trabalhando numa rádio que é do poder legislativo e não tava conseguindo falar a palavra legislativo.
Mas você sabe que é uma palavra que engasga mesmo.
Engasga. Legislativo.
Legislativo. Eu muitas vezes eu falo legislativo.
Legislativo.
Mas faz parte.
Faz parte.
O bom é que você se sai bem.
Bom, a gente vai indo, né?
É, se engasgar, todo mundo engasga.
Pior é disfarçar, né? Tem que ser escancarado.
Exato.
Dini, o que nós temos aí? É, enfim, né? Um plenário que começou com temas polêmicos, mas enfim, né? Na quarta-feira a gente teve aí a aprovação daquela proposta sobre a morte de animais em centro de zoonose, mas enfim, né? Havia uma previsão de discussões mais polêmicas que acabaram não acontecendo, ou pelo menos não havendo acordo aí para algumas votações, né?
É, a pauta tava bem grande, né? Tinha cerca de até 30 itens, mais ou menos. Só que era a mesma pauta que tinha sobrado do final do ano passado, que eram pautas que já estavam, assuntos que já estavam ali para serem votados há algum tempo.
Uhum.
E como era a primeira semana do trabalho, é comum acontecer isso, né? Porque os líderes não tinham se reunido ainda para definir o que realmente ia ser votado ou não. A primeira semana de trabalho, né? Então, assim, é uma semana mais de acordos, digamos assim, né? Eles estavam primeiro, as primeiras articulações foram mais a respeito da eleição para a presidência da casa e para a mesa diretora, né? Que é a que coordena aí os trabalhos legislativos aqui e administrativos também aqui na Câmara. Então, essas primeiras reuniões, elas foram para isso. Então, os deputados não estavam muito voltados para a pauta. E agora, Edson, a gente precisa lembrar que a gente tem dois temas que estão, assim, borbulhando, né? Para não dizer outra coisa aqui dentro, que são as reformas da Previdência e a reforma trabalhista, né?
Exato.
Então, esses dois assuntos são os assuntos que realmente estão concentrando muita atenção dos parlamentares. Então, provavelmente, durante essas discussões, mesmo que não estejam no plenário, que elas estejam nas comissões especiais ainda, que inclusive começaram a funcionar ontem, né? Mesmo assim, é provável que elas juntem mais atenção, elas reúnam mais atenções dos deputados do que o próprio plenário.
Do próprio plenário, é.
Justamente, porque é muita mudança, né?
Quando tem essas propostas polêmicas assim, é comum isso acontecer, né?
É, sim. E assim, na verdade, o tema inclusive, é um tema, os temas, né, são merecedores. São temas que mudam a vida de praticamente todos os brasileiros. Então, assim, a abrangência é muito grande e o impacto muito grande, né? Então, os deputados, eles realmente têm que focar esforços para isso, né? Então, enfim, vamos voltar para a primeira semana do plenário lá. Então, era uma pauta mais ou menos do ano passado, e no final das contas, acabou que muita coisa foi votada, sabe?
Uhum.
Você citou até esse projeto, que foi o projeto que proíbe o extermínio de cães e gatos em canis públicos e órgãos de zoonoses. Esse projeto também já estava aqui há um tempo, e agora proíbe, né? Então, assim, só vai poder matar cães e gatos nesse tipo de local se por acaso tiver uma doença que seja incurável e que seja contagiosa e coloque em risco a vida humana.
Sim.
Se não for nesses casos, os animais eles devem ser doados para entidades de proteção animal.
Uhum.
Quem não entrar aí nessas novas regras vai ter que responder pela lei de crimes ambientais. Lembrando que essa proposta agora foi para o Senado, tá?
Uhum.
Então precisa ser avaliada lá primeiro, para depois ir para a sanção presidencial.
Uhum.
Mas a gente teve outras votações também. A gente teve uma votação que mudou o cálculo do ICMS dos municípios que têm hidrelétrica no território, ou seja, para eles receberem um pouquinho mais, terem uma arrecadação um pouco maior de ICMS. A gente teve... uma proposta que, inclusive, essa que, digamos assim, das que foram votadas, eu acho que foi a que teve mais polêmica, que foi, na verdade, não o avanço, mas o arquivamento de uma proposta. O governo de Michel Temer, ele pediu para que parasse de tramitar uma proposta que foi feita pelo governo da Dilma Rousseff, que era para doar autorização, né, para o governo doar 3 aeronaves para Moçambique. Essa proposta era uma proposta meio polêmica, porque Moçambique está passando por um conflito armado, uma espécie de guerra civil, né, desde 2013, então era uma proposta meio polêmica. Estava parada desde 2014 e acabou que no plenário deu uma certa polêmica ali, né, porque os que eram a favor argumentavam que o Brasil, né, tem a política de promover a paz e bababá, e ser, né, ser solidário com os demais países do mundo. E aí outros argumentavam que essas aeronaves aí poderiam, de repente, ser usadas nesse conflito, né? Acabou que a proposta foi mesmo arquivada definitivamente. Não vai mais tramitar.
Uhum.
Que mais que eu posso te dizer? Teve nove acordos internacionais, aí diversas áreas, com diversos países.
Sim.
Áreas como ciência, tecnologia, saúde, educação, trabalhista, na área de diplomática, que também vão para avaliação do Senado. E teve uma coisa bem legal, assim, bem interessante, que foi a criação da Câmara, a autorização, né, para a Câmara criar uma medalha chamada Mieta Santiago. A Mieta Santiago, ela foi a primeira mulher que teve os seus direitos políticos plenos no Brasil. Ela, lá em 1928, ela ganhou na justiça o direito de votar e de ser votada. Ela entrou na justiça alegando que a Constituição, na época, não proibia a participação feminina, entendeu?
Uhum.
E ela acabou ganhando na justiça, então, esse direito de votar e ser votada. Teve até uma pequena divergência. Sim. Aí, que alguns parlamentares diziam que um ano antes teve uma outra mulher, em 1927, que seria a professora Celina Viana.
Sim.
Lá no Rio Grande do Norte, que ela sim teria dado o primeiro voto, mas eu achei interessante o comentário da deputada João Moraes a respeito disso. Olha, na verdade, o que importa, independentemente desse marco histórico, o que importa é a homenagem que a gente fez a essas pioneiras.
Uhum.
Né, da participação das mulheres na política, até hoje precisa ser incentivada. Né?
Teve até uma mulher eleita prefeita antes disso, mas o mandato dela foi cassado porque não poderia ser eleita uma mulher, mas parece que foi no Nordeste também, se não me engano.
Pois é.
Uma história dessa, eu lembro que eu fiz uma pesquisa uma época para até a gente fazer essa cobertura de eleições aqui, e aí eu tinha pesquisado alguma coisa a esse respeito, não lembro mais os detalhes, mas eu lembro que alguma coisa assim aconteceu ali no inicinho do século XX, de uma mulher que foi eleita prefeita de uma cidade e foi caçada porque ela era mulher. Simplesmente isso.
E você vê, a gente está falando de 1927 e 1928, né? Que são essas duas, né? A Mieta Santiago, de 1928, e a Celina Viana, de 1927. Até hoje, a gente tem 10% de participação feminina no Congresso Nacional, né? Então, assim, é uma iniciativa para se tentar divulgar...
De uma população que, basicamente, é de maioria feminina.
Maioria feminina, né?
É.
Então, assim, enfim, é uma iniciativa aí da Câmara para tentar premiar pessoas e entidades que desenvolverem ações em prol da sociedade como um todo, mas em especial as mulheres. Vai ser uma medalha concedida anualmente pela Câmara dos Deputados. Então,
maravilha.
Né?
Maravilha.
É uma
novidade.
Vamos
ver quem será o primeiro vencedor.
Vamos acompanhar.
Dini Moraes, obrigado aí pela participação mais uma vez. E vamos acompanhar agora, então, o esquentamento aí desses debates que vem pela frente. Muita coisa para ser enfrentada.
Pois é, Edson. Deve esquentar bastante mesmo, né? Porque se você chegou a acompanhar também a confusão que deu aqui essa semana a respeito da... Por causa, né, das pessoas que não concordam aí com a reforma da Previdência em especial.
Sim,
né, chegou a dar
aqui em frente, né?
Várias, pois é, chegou até a dar conflito. Lá no, isso repercutiu no plenário também, viu?
Aham.
Porque como foi um... deixa a gente explicar para quem está ouvindo a gente, né? Na quarta-feira, um protesto de policiais contra a reforma da Previdência acabou gerando uma confusão danada aqui na Câmara dos Deputados.
Aham.
Porque vários conseguiram entrar na Câmara, assim, centenas, inclusive, entraram na Câmara, e parte deles chegou a furar o bloqueio da segurança e chegar bem perto do plenário, no principal corredor de acesso ao plenário.
Sim.
E aí ali os policiais legislativos soltaram um gás, uma mistura de gás lacrimogêneo com pimenta.
Uhum.
E aí acabou atingindo também, né, alguns parlamentares, assessores, e acabou que até a deputada Benedita da Silva, do PT, lá do PT do Rio de Janeiro, ela chegou até a passar mal e ser atendida pelo serviço médico, assim. E lá no plenário, eu estava lá no plenário, eu estava vendo todo mundo, assim, chegando com os olhos vermelhos, assim, que a confusão realmente deixou os parlamentares, assessores, as pessoas que trabalham aqui na Câmara bem apreensivos, né?
Uhum.
E com medo de que, assim, as próximas manifestações fiquem também violentas, né? Porque, como disse bem o presidente Rodrigo Maia, aqui é um espaço plural, um espaço, né, de se discutir, de se argumentar, mas não é a violência que deve reprimir o trabalho legislativo, né? Mas sim a própria discussão em si que tem que acontecer, né?
Espaço de debate, né? Não de enfrentar. O enfrentamento tem que ser nas ideias.
O enfrentamento tem que ser nas ideias.
É isso. Dini Moraes, brigadíssimo. Até semana que vem.
Até mais. Tchau, tchau.
Tchau. Tá aí a participação da Dini Moraes com a gente. E agora vamos aos destaques, aos demais destaques com o Paulo Triolo, que tá aqui do meu lado, para trazer pra gente os destaques das comissões, os debates, enfim, quais são os projetos importantes em tramitação na Câmara dos Deputados.
O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei do deputado Ricardo Izar, do PP de São Paulo, que proíbe a eliminação de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos oficiais congêneres. A matéria, na forma do substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família, será enviada ao Senado.
Bom, só um comentário aqui sobre essa proposta, essa matéria. É uma matéria interessantíssima e ela proíbe, na verdade, porque muitos centros de controle de zoonoses faziam o quê? Eles decidiam que só pelo fato de um animal ser um cão de rua, cão errante, ele necessariamente representava um risco à saúde da população. E, óbvio, muitos animais saudáveis foram executados. Olha, o Centro de Controle de Zoonoses de Belo Horizonte, só para ter um exemplo, executou, num ano, 9 mil cães. 9 mil cães foram abatidos. Não se sabe quantos eram saudáveis, certamente a maioria deles. E olha, nem exame se fazia. Era abatido sumariamente. Então é um tipo de medida importantíssima. Uma salva de palmas para a Câmara dos Deputados por ter aprovado essa proposta.
Está em análise na Câmara a proposta que obriga as empresas aéreas estrangeiras que operem no Brasil a ter na tripulação pelo menos um comissário que fale português. A medida está prevista no projeto de lei do deputado Felipe Burnier, do PROS do Rio de Janeiro, que acrescenta um parágrafo ao Código Brasileiro de Aeronáutica. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Outra proposta em análise na Câmara amplia o tempo de descanso para a mãe amamentar o filho durante a jornada de trabalho. O projeto é do deputado Luiz Lauro Filho, do PSB de São Paulo. Atualmente, a consolidação das leis do trabalho concede o direito de a mulher, durante a jornada de trabalho, ter dois descansos de meia hora para amamentar o bebê até os 6 meses de idade. A proposta amplia o direito até a criança completar um ano e mantém a previsão atual de o tempo ser estendido a critério do juiz. Comissão Especial da Câmara definiu o cronograma de trabalho para este ano e aposta em unificação das polícias civil e militar como solução para a recente crise de segurança pública no país.
Exatamente. E essa é uma discussão importantíssima que está sendo feita Inclusive porque nós temos aí o caso do Espírito Santo, que está alarmando a população do país inteiro, né? Já são mais de 120 mortes registradas só essa semana, desde a paralisação dos policiais militares. Mas, enfim, é unificação das polícias civil e militar, é um dos pontos que está sendo discutido aqui. Nós vamos saber mais sobre a questão aí, sobre esse cronograma de trabalho, né, com o nosso repórter que estava, né, fazendo essa cobertura. Ele vai participar do próximo quadro do programa.
No corredor das comissões.
José Carlos Oliveira, o Zeca Botafoguense no corredor das comissões. Como é que vai, Zeca? Tudo bem?
Tudo jóia, Edson. Boa tarde para os ouvintes.
Essa semana foi boa, hein? Apertou, mas conseguiu a classificação lá.
A duras penas. Aliás, se não fosse a duras penas, não seria.
Não seria Botafogo.
Não teria aquela marca botafoguense, né? Dramática, como sempre.
Mas tá certo. Mas é isso mesmo. Eu, como atleticano, sei que é isso muito bem. A gente sofre muito. Zeca, vamos falar um pouco, então, desse cronograma de trabalho que está sendo estabelecido aí sobre a questão da segurança pública. Quais são os principais debates aí que a gente pode ver pela frente?
Pois é, Edson. Essa comissão é uma comissão especial e, na verdade, ela tem o objetivo de estudar um possível modelo de unificação das polícias civil e militar. E como ela é uma comissão especial que visa elaborar projetos, que visa fazer estudos, ela tem um prazo bem longo de trabalho. Ela vai funcionar ao longo de toda essa legislatura. Só que diante desse agravamento da crise de segurança pública, esse ano realmente começou terrível, né, com massacres nos presídios, seguidos de rebeliões, depois veio o problema do Espírito Santo, né, com o aquartelamento, assim, vamos dizer assim, dos policiais militares, e notícia fresquinha, né, o que era apenas uma ameaça já está se concretizando também no estado do Rio, né, acabo de ver aqui, inclusive os portais de informação de notícia da internet já divulgam que 5% dos batalhões da PM do Rio já tem aqueles movimentos de parentes, de mulheres, de policiais na frente, impedindo a troca de turno. E o governo do estado está tentando aí uma ação emergencial para garantir a troca, né, a troca de turno entre os policiais militares e impedir que o que está acontecendo no Espírito Santo se repita no Rio, até com potencial, até, nossa, imagine, de gravidade, né, diante da situação de violência do Rio, que naturalmente, infelizmente, já é mais complicado. Então, eles decidiram antecipar para o primeiro semestre do ano que vem, de 2018, a elaboração do relatório final. E esse relatório final já virá acompanhado de uma proposta de emenda à Constituição e de um projeto de lei que viabilizem essa unificação. Até lá serão realizados seminários em várias cidades do país, já estão programados alguns para a sua Minas Gerais, como Juiz de Fora, Três Corações, também haverá seminários em Chapecó, em Santa Catarina, lá em Sergipe também, na cidade de Aracaju, e os deputados que já visitaram Itália, Alemanha e França para conhecer os modelos policiais desses países, vão neste ano de 2017 aos Estados Unidos e também ao Canadá conhecer os modelos aplicados lá para tentar ver se funcionam aqui no Brasil.
Muito bem, então basicamente, quer dizer, primeiro passo vai ser buscar esses modelos para tentar ver se é possível adequar alguma coisa, né?
Exatamente. A ideia geral, assim, a gente já acompanhou algumas audiências públicas nessa comissão especial, é fazer o que eles chamam de ciclo completo das polícias, ou seja, a mesma polícia que faz o patrulhamento das ruas é a mesma polícia que vai investigar os crimes cometidos. Ou seja, não teria mais essa separação de uma PM militarizada fazendo o policiamento ostensivo e uma polícia civil apenas fazendo aquelas investigações. É claro, para que isso seja aplicado, vai ter que se vencer primeiro as resistências internas, que são muito grandes dentro das duas corporações, principalmente na Polícia Civil, que eles, pelo que a gente percebeu em algumas audiências públicas, principalmente os delegados, eles não se imaginam comparados às hierarquias e aos militarismos, a todo o rigor militar que existe por parte que existe nas PMs, né? Então há uma resistência muito grande. O primeiro passo vai ser vencer essa resistência. Mas até em nome de economia processual, de economia.
Opa! Alô? Oh, bom, perdemos aí a comunicação com o Zé Carlos Oliveira, que estava aí conversando com a gente sobre essa questão aí da formação de um cronograma de trabalho para a comissão especial que vai analisar projetos e propostas em relação à segurança pública, mas já temos aí, né, a participação dele, dando bastante detalhes aí para a gente a respeito desse tema muito importante, né, que é o tema da segurança pública. Lembrando aí que a situação no Espírito Santo se agrava e já o próprio Zé Carlos trouxe para a gente a informação de que no Rio de Janeiro começa a haver movimento semelhante, né, com 5% aí de quartéis e de sedes da Polícia Militar, onde parentes de policiais militares estão tentando impedir a troca de turno. A situação é complexa, vamos continuar acompanhando essa situação. Bom, agora aqui no Feijoada Completa, nós falamos de literatura.
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Beto Seabra, como vai você, meu caro Beto?
Tudo bem, como é que tá, Edson?
Tranquilo. Beto, tranquilo, em plena sexta-feira nós vamos falar do Tribunal da Quinta-feira?
Pois é. Um dia de atraso, né?
Um dia de atraso aí.
É o nome do livro do Michel Laudo, que foi lançado ano passado e foi um livro que ficou aí entre os mais lidos e os mais bem recomendados pela crítica, né? Como eu nunca tinha lido nada do Michel Laube, eu resolvi ler o Tribunal da Quinta-feira e gostei muito.
Sim.
É um autor que realmente eu vou agora olhar com mais atenção para ele.
Fala um pouco sobre o Michel Laube para a gente conhecer um pouco mais dele, Beto.
O Michel Laube, ele é um escritor, assim, pelo próprio nome você vê, de origem judaica, né? E o outro livro dele, A Queda, foi um livro que fez muito sucesso, inclusive no exterior, foi já traduzido para vários países, que é um livro, é o que eles chamam da subliteratura do tema judaico, né? Uma subliteratura, não, desculpa, um subgênero, perdão, eu falei subliteratura, subgênero, né? Que virou quase um subgênero, né? Igual no cinema tem um subgênero filmes do Holocausto, né?
Sim,
também
sim.
Tem uma espécie de subgênero de livros que tratam do tema do judaísmo, dos judeus, né? Então, esse primeiro livro que eu não li, A Queda, que está na minha lista aqui, mas aí eu resolvi direto para o lançamento que tinha dele, que era o Tribunal da Quinta-feira, que foi lançado ano passado e está entre aí na lista dos 10 mais de 2016. E o Michel Laube está sendo aí, inclusive pela crítica internacional, apontado aí como um dos melhores escritores da atualidade, inclusive fora do Brasil.
Ah, bacana, bacana. E o que trata o Tribunal da Quinta-feira?
Pois é, o Tribunal da Quinta-feira ele é um livro sobre um tema muito atual, Edson, que é o tema da privacidade, né, e do linchamento virtual que vem acontecendo pela internet. Por isso que eu resolvi falar sobre esse livro aqui agora, no programa de hoje. Porque a internet ela tem virado um campo de disputas muito forte, né?
Sim, sem dúvida.
As pessoas, qualquer assunto, né? Não é só o tema político. O tema político é muito forte, mas outros assuntos também, futebol, né? Temas da relação homem-mulher, né? Tema da sexualidade. A internet virou um tema, um espaço assim para confronto muito sério, né? E ele resolveu tratar desse tema no livro dele. Então, o livro é de 2016, se passa em 2016, você parece que está lendo o livro, parece que você está participando daquela história, do personagem principal, entendeu? Então, ele conta a história de um homem que tem a sua vida do dia para a noite, assim, vazada na internet. Os e-mails que ele trocou com um amigo dele são colocados nas redes sociais pela mulher dele, na verdade, a ex-mulher dele, que ele tinha acabado de separar dela. Ela resolve, como vingança pelo que ele fez com ela, resolve colocar toda a privacidade dele, toda a história dele na internet.
Jogar areia na farofa, né?
Jogar areia no ventilador. Jogou no ventilador mesmo. Então, aí o livro trata sobre isso. E um dos personagens, que é o amigo desse personagem principal, que troca os e-mails com ele, é um soro positivo, né? Ele é homossexual. Então, o livro é um triângulo amoroso, sexual, e, né? E como é que a internet, de repente, detona com a vida de uma pessoa, né?
Então, pois é.
O fato de você se não concordar com outra pessoa, se você tá com raiva dela, e você pega, e aquilo ali é para sempre, né, Edson? Você coloca uma coisa sobre alguém na internet, você corre o risco de nunca mais conseguir tirar aquilo.
Sai,
né?
Não tira.
Sai,
você
nunca
pode
mais,
tirar,
né?
A coisa, mas o Google tem, o próprio Google tem aquele sistema de cache, por exemplo, que
justamente
as páginas ficam. Você uma vez tirou, colocou lá, não sai nunca mais não, amigo.
Justamente. E aí eu li uma entrevista também que o Michel Laub deu logo depois do lançamento do livro, achei muito interessante, que ele fala o seguinte, que dentro da humanidade as pessoas sempre foram juízes uns dos outros, né? O ser humano gosta muito de ficar julgando o outro, né? O que mudou hoje com a internet é que hoje tem plateia para o seu julgamento.
Exato.
Né? Então, antes você fazia apenas uma fofoca num grupo, falava com um amigo, com outro, né? Só que hoje esse julgamento, ele tem plateia. E como os algoritmos da internet aproximam pessoas que têm pensamentos parecidos, né? Então acaba que vira uma grande rede de julgamento, né? As pessoas ficam julgando os outros. Inclusive pessoas que elas não conhecem, que elas nunca viram na vida. Né?
É, exatamente.
Então, o livro é muito interessante, ele faz a gente pensar muito sobre isso, sabe?
Com
é uma
certeza.
Literatura gostosa, um livro muito bem escrito, né? A história envolvente. Você começa assim meio estranho no começo, fala, que esse livro quer falar exatamente? Mas quando você entra na história, aí você entende o assunto, ele se torna uma literatura muito agradável e que nos faz pensar sobre muita coisa. Eu recomendo agora para 2017 essa leitura.
Muito bem. Tribunal da Quinta-feira, de Michel Laub, está aí a dica
Isso.
do Beto Seabra para a gente aí. Mais uma dica de literatura bacana para você que gosta de repente, aproveitar parte do fim de semana para se dedicar à leitura. Que é um tempo
Isso.
que, às vezes, durante a semana a gente nem tem tanto, né? E aí, o
é
fim
verdade.
De semana, quem sabe, né? É uma boa dica para você. Portanto, já tá disponível, né? Já está à venda, quer dizer, ano passado,
tem,
né?
Tem versão eletrônica
e tem versão em papel também. Bacana
tá
demais.
Bom?
Beto Seabra, muito obrigado pela participação. Um grande abraço e até a próxima.
Obrigado, Edson. Um abraço. Até a próxima.
Tá aí, bom fim de semana para você. Tá aí o Beto Seabra participando com a gente do nosso quadro de literatura. E agora a gente vai ouvir música, porque nós vamos tocar Nara Leão. A gente começou esse bloco tocando um pedacinho de Desafinado. Agora vamos uma canção dela de 1981, Amor nas Estrelas, para celebrar essa bossa nova com cara de bolero. Deliciosa aí para você. Feijoada completa no ar.
No ar. Se você vai iluminar o Japão, eu fico abandonada.
esse final. Final a lá, Quincy Jones, esse arranjo aí, hein? É, inclusive, o baixista do que toca nessa música é o baixista do Roupa Nova, Nando. Ele gosta das cordas, bem um som bem metálico nas cordas do baixo, uma coisa bem bacana. É, um belo arranjo. Nara Leão, Amor nas Estrelas aqui no Feijoada. A gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo. Já, já.
Feijoada completa.